Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Ninguém seria capaz de descrever a comoção que se apoderou do Coruja na sua primeira manhã daquelas férias. Ergueu-se antes do despontar do sol, vestiu uma roupa de Teobaldo, que lhe mandaram pôr ao lado da cama, e com as calças e as mangas dobradas, saiu mais o companheiro ao encontro do barão, que já esperava por eles à margem de um rio, situado a 50 passos do fundo da casa. Era aí que Emílio dava ao filho as suas lições de natação. Mas não houve meio de conseguir que o Coruja se despisse na presença dos outros. Já em casa do padre, e também no colégio, observava-se a mesma coisa. Tinha o Coruja um pudor exageradíssimo, uma invencível vergonha da nudez. Não podia admitir que ninguém lhe visse a pele do corpo. E só depois que o barão e o filho se banharam, consentiu ele, bem certo de que não era espiado, em meter-se na água. Sem dar demonstração, o Coruja estava maravilhado com tudo que ia se patenteando em torno dele. Seu coração puro e compassivo abria-se a receber amplamente aquela grande paz do campo tão simpáticos precoces melancolias de sua pobre alma. E as castas propensões do Coruja, os gostos imaculados que dormiam a sono solto dentro dele. Tudo isso acordou alegremente aos primeiros rumores da floresta e às primeiras irradiações da aurora, como um bando de pássaros quando vai amanhecendo. Nunca se julgou assim feliz. Todas aquelas vozes da natureza, todo aquele acto tranquilo das matas e das montanhas, tudo o fascinava secretamente, como se ele tivera nascido ali, entre aquelas coisas tão calmas, tão boas, tão comunicativas. Os currais, os trabalhos agrícolas, do gado grosso e o gado miúdo, a criação dos animais domésticos, a cultura dos legumes e hortaliças, tudo isso tinha para ele um encanto muito particular e muito suave. Então, que tal achas isto aqui? Perguntou-lhe Teobaldo, depois de mostrar ao amigo as benfeitorias da fazenda. Tudo muito bom, respondeu ele. E o velho? Que tal?
Anda, muito bom, santa. Uma tia Gemi.
Não é má. Um pouquinho rezingueira, não é verdade? Mas não faças caso que ela se chegará às boas. Olha, se a quiseres agradar, faze-te devoto, reza-lhe dois Padre Nossos e tê-la-ás conquistado. E mudando logo de tom, depois do almoço, uso um passeio com o velho. Vais ver o que é bom. Sabes montar a cavalo?
Não. Mas aprendo. A fazenda do Hipólito. Não é longe.
Que Hipólito? Um vizinho nosso, amigo do velho e pretendente à mão da tia Gemi. Ah, vem comigo à estrebária. Defronte dos animais, Teobaldo chamou a atenção do amigo para um belo cavalo alazão, meio sangue, que o pai lhe ha comprado ainda o ano passado. Eu preferi-lhe burro. Ficou de Coruja, pois, de examinar minuciosamente as bestas. Pois preferes o jumento aquele belo alazão?
De certo.
Mas por quê? Não sei. Gosto mais do burro que do cavalo. Que gosto, antes andar a pé. E acrescentou ainda apontando para o alazão. Olha só para aquilo, é um animal nobre. Parece que tem consciência do seu valor. Terminado o almoço e vestido o Coruja pelo melhor que se pôde arranjar, o barão... Os dois meninos e o velho Catano abandonaram a casa e encaminharam-se para a estrebaria.
Sá!
O André prefere ir no burro, porque não é cavaleiro. O burro, com efeito, é muito menos perigoso para ele. Anda com isso, ó Caetano. Prontos os animais. O velho criuqueado ajudou o Coruja a cavalgar o burro. Não temé, gritou-lhe, a segurar a brida. Esta besta mais mansa do que uma pomba. André, todo vergado sobre o peito e a segurar as rédeas com ambas as mãos, não conseguia endireitar-se na sela do animal, por mais que o amigo lhe gritasse. Espicha as pernas, rapaz. Levanta a cabeça, pareces um macaco. O barão e o filho, uma vez montados, meteram entre os seus cavalos o jumento em que o Coruja e puseram-se a caminho, seguidos a certa distância pelo criado, o cuja libré dá à modesta cavalgata um ligeiro colorido de aristocracia. Os primeiros minutos do passeio foram todos gastos com André, que, diga-se a verdade, fá possível para bem a me aproveitar as lições.
Assim!
Gritou-lhe Teobaldo, metendo as esporas no animal, afrouxa um pouco mais a rédea e mete-lhe o chicote com vontade.
Não é do
Coruja foi pôr em prática esta ordem, mas com tal precipitação o fez que o burro se espantou e deu um salto tucurispiu por terra. Ó! Exclamou Emílio, fazendo parar o seu cavalo. Ficaste magoado? Perguntou Teobaldo ao amigo. Foi nada Uja, erguendo-se a segurar o asno pela rédea, e
E antes que lhe pusessem embargos, tomou o estribo, deu um pulo à sacela e, tocando o animal com certa energia, gritou aos companheiros: "Vamos adiante." E às 4 da tarde, sem nenhum outro incidente desagradável, voltavam à fazenda, trazendo consigo tal Pólito que parecia embirrar com o coruja em mais do que a própria noiva. Mas com quem não embirraria de mão de barbas pretas e cabelo ruivo, eterno maldizente, capaz de encontrar pontos de censura na vida de Santa Maria e nas de Jué. O barão suportava-o tão sui para não prejudicar Trintona cunhada, que arriscava-se a ficar solteira se lhe ocasião de hão de ter marido. Hipólito era já um bom arranjo, tinha algum dinheiro e prometia ir muito mais longe com o seu sistema de economia que orçava sensivelmente pela avareza. A política era talvez a sua paixão dominante, ele, porém, a disfarçava e não se metia com os partidos, receoso de gastar alguma coisa. Aparecia frequentemente na fazenda de Dimilho e estava sempre a criticar, em segredo com a noiova, a educação que lhe davam a Teobaldo. Deus queira e não venham amargar mais tarde, dizia Hipólito, xizia de repreensão. Nunca vinhas de minha vida semelhante gênero de ensino, pois se até o Fedélio trata aos pais por tu, como se estivesse a falar com os negros. Enfim, cada um faz o que entende eu, porém, tenho o direito de achar bom ou mal. Outro pretexto constante para a sua inação era a vida dispendiosa de Emílio. Para que tanta prosapia e tanta galanice? Resmungava frenético. Ora eu, que sei perfeitamente com que linhas ele se cose, não posso ver isto a sangue frio. As consequências desses desesbanjamento bem sei eu quais são. Os parentes que se ziepten. Mas não há de ser comigo que ninguém se arranjará. Cá sei quanto me custa conservar o que tenho. Improvável, porém, a mastigação do Serrazina, se ela ficava sepultada nas discretas orelhas de Dona Geminiana. Não seria por isso que atilhas do senhor barão deixariam de acordar as florestas com seus latidos? A madrugada, em busca de anta ou do porco bravo. Não seria por isso que a mesa do fidalgo seria menos farta, os seus cavalos menos de raça e os seus vinhos menos escolhidos e generosos? Assim se abria para o corujo uma existência completamente nova e imprevista, mas muito ao sabor do seu gênio rústico e simples. A certos divertimentos e a entretanto só pela satisfação de acompanhar o amigo, porque a guida que ele se familiarizava com o campo, acentuavam-lhe os gostos e as preferências. Não trocaria, por exemplo, a mais modesta pescaria pela melhor caçada, desagradava-lhe o alvoroço, o grito dos batedores, o barulho dos cães e não gostava de ver cair um tiro das escopetas a pobre besta faforagida e tonta de terror. A pesca era um prazer afinado pelo seu temperamento calmo e silencioso. Passava horas esquecidas, de caniço em punho, à espera que se chimpasse um peixe no anzol. Teobaldo às vezes o acompanhava ao rio por condescendência, mas levava sempre o consigo uma espingarda passarinheira. Era interessante de ver eles dois meninos tão contrários e tão unidos partirem de madrugada para o mato, onde passavam quase sempre as melhores horas do dia. André carregava consigo os utensílios da pesca e raro dizia uma palavra enquanto matejava. O outro, com a sua passarinheira a tiracolo, falava por si e por ele, descrevendo entusiasmado as façanhas do pai ou do avô, que muitas vezes, em noite de invernada, ouvira da boca do velho Caetano. Todavia um adorava o sossego, a doce e morna tranquilidade dos vales ou as margens fronzas e sombreadas do rio, para onde levava seus livros favoritos, entre os quais Robinson Crusoe tinha o primeiro lugar. O outro só queria da floresta aquilo que ela lhe pudesse dar de imprevisto e aventuroso. Queria a sensação, o perigo, o romanesco e o transcendente. Às vezes, enquanto o coruja lia ou pescava à beira d'água, Teobaldo, ao seu lado, deitado sobre a relva, olhos fitos na verde e negra cúpula das árvores, sonhava-se herói de mil conquistas, cada uma do seu gênero, tão depressa se via um grande poeta, como um político inexcedível ou um divino orador. Idealizava-se em todas as atitudes gloriosas dos grandes vultos. Não lhe passava pela vista a biografia de qualquer celebridade, fosse esta conquistada pelo talento, pela energia, pela fortuna, pela intrepidez ou pela grandeza d'alma, que ele não descobrisse logo em si muitos pontos de contato com o biografado. Baldo não amava o campo, aceitava-o apenas como um fundo pitoresco em que devia destacar-se maravilhosamente a extraordinária figura. aceitava-o como simples acessório das suas fantasias. Nunca lhe compreendera as vozes misteriosas nem jamais comunicara sua alma com a dele. Tanto assim que naqueles passeios, o que mais o preocupava não era a contemplação da natureza e sim o fispeia nos talhes elegantes que diziam respeito particularmente à sua pessoa, como a roupa, o aspecto do animal que montava e a distinção do exercício que escolhia. Ele nunca saía a passear sem suas trabalhadas botas de polimento, sem o seu calção de flanela, a sua blusa abotoada até o pescoço e gida ao estômago por um cinturão ou por um fivela de prata. Não saía sem o seu chapéu de pluma, a sua bolsa de caça, o seu polvarinho, o seu chumbeiro e, ainda que tivesse a certeza de não precisar da espingarda, levava, porque a espingarda fazia parte do figurino. Um dia exigiu que o pai lhe desse uma pistola e um punhal. Para que diabo queres tu todo esse armamento? Perguntou-lhe o barão, sem poder deixar de rir. Para o que dele vier. Descansa, que por aqui não terás necessidade disso. Mas eu queria. Pois bem, havemos de ver. E para não contrariar de todo o filho, o que não estava em suas mãos, Albuquerque estabeleceu nos fundos da casa um tirocínio de pontaria ao alvo e consentiu que o rapaz nos passeios à mata trouxesse assim tão rico punhal de ouro e prata que pertencera ao avô. Tu não queres também uma arma? Perguntou Teobaldo ao coruja. Só se fosse um facão para cortar mato. Ora, vocês não querem também uma peça de artilharia? Exclamou o barão, quando o filho lhe foi pedir o que desejava o amigo. Enquanto Teobaldo fazia tanta taquezando das aparências e das exterioridades, André, enfronhado em um fato de ordinária ganga amarela que nem era dele, com um grande chapéu palha na cabeça e às vezes descalço, comprazia-se em percorrer a fazenda, não em busca de aventuras como amigo, mas de alguém que lhe ensinasse o nome de cada árvore. A utilidade e a serventia de todas elas, assim como o processo a seu empregado na cultura de tais e tais plantações, o modo de semear e colher este ou aqueles cereais. Qual a época para isto? Qual a época para aquilo? Queria que lhe explicassem tudo. Uma de suas mais arraigadas preocupações era a obscura existência dos insetos. Interessava-se principalmente pelos alados, procurando acompanhar-lhes as metamorfoses, desde o estado de larva à mariposa. Se lhe despejassem as algibeiras, haviam de encontrar aí várias crisálidas, besouros e cigarras secas, como encontrariam igualmente vários caroços de fruta e pedrinhas de todos os feitios. Algumas semanas depois de sua estada na fazenda era ele quem mais se desvelava pelos carneiros e pelos porcos e quem ia dar quase sempre a ração aos cavalos. Quando havia uma ferradura a pregar ou qualquer tratamento a fazer nos animais, mostrava-se tão afoito que parecia o único responsável por isso. No fim do primeiro mês das férias já o coruja sabia nadar, correr a cavalo, atirar ao alvo. Por tal forma havia se familiarizado com a vegetação, com a terra viva, com o sol e com a chuva, que parecia não ter tido nunca outro meio que não fosse aquele. Em geral acordava muito mais cedo que com o amigo e ainda dormia este a sono solto. Já andava ele a lhe dar uma vista d'olhos pelo serviço das hortas e dos currais. Dentre toda essa bela existência, só uma coisa o contrariava sem que todavia deixasse o coruja transparecer o menor desgosto contra isso. Era a teimosa perseguição que lhe fazia dona Geminiana. A rezingueira senhora achava sempre um mau gesto ou uma palavra dura para lhe antepor aos atos mais singelos. Manifestou-se-lhe logo a impertinência a propósito da flauta do rapaz. O Edredo não desmentia o mestre que lhe dera o acaso, e dona Geminiana, uma noite em que conversava com o noivo, depois de ouvir por algum tempo o discípulo do caixa d'óculos arrancar do criminoso instrumento certas melodias bastante equívocas, foi ter com ele, sacou-lhe vivamente as mãos o corpo de delito, e atirando com este para cima de um canapé, tornou ao lado de Hipólito, sem dar uma palavra ao delinquente rico, porém de gestos e caretas muito expressivas. O homem das barbas ruivas e cabelo preto observou tudo isso em silêncio, contentando-se apenas com sacudir a cabeça e apertar os beiços em sinal de aprovação. Coruja, quando os noivos mergulharam de novo no seu colóquio, retomou sorrateiramente a flauta e fugiu com ela para um caramanchão de maracujás, que havia a alguns passos da casa. Supunha que daí não ser ido pela ríspida senhora, mas no dia seguinte, procurando o instrumento, não encontrou em parte alguma. Perguntou ele a dona Geminiana. Está guardada. disse assescamente. Só lhe a restituirei quando o senhor voltar para o colégio. Coruja resignou-se, sem um gesto de contrariedade, e não falou a ninguém sobre esse incidente, nem mesmo ao amigo. Com efeito, se só tornou a ver sua querida Flaura ao terminar das férias, quando se dispunham, ele e Teobaldo, a voltar para o internato do Dr. Mosquito. O barão foi levá-los em pessoa ao colégio. E Santa, chorando pelo filho, despedira-se do Coruja, dizendo-lhe: continue a ser amigo de Teobaldo e nós faremos com que você aqui as férias do ano que vem.